Sejam bem-vindos, galerinha do bar, mais um episódio de Lá Vamos Nós. Eu sou Beto.
E eu sou a Bia, e eu acho que o Beto tá quase morrendo.
Eu tô quase morrendo, você bocejou antes de falar.
Eu não bocejei.
E a gente tá voltando a falar sobre animações, né? No episódio de ontem a gente introduziu a impressão que a gente tem de que as pessoas costumam achar que a animação é um formato infantil, né? Um formato para criança, infanto-juvenil, quando na verdade pode ter N interpretações para isso, ou até mesmo pode ser uma interpretação errada nossa, né? Mas imaginando que seja uma interpretação correta, no episódio de hoje eu vou trazer, já que a gente tá falando de coisas bem maduras mesmo, e de uma sofrência sem fim, é o exemplo das animações japonesas, né? Porque não necessariamente, eu não sei se toda animação japonesa é considerada anime, eu acho que não, mas tem certas animações japonesas que são bem amadurecidas e futuramente não, daqui a pouco eu vou trazer um exemplo, mas eu acho que a Bia vai começar com um exemplo aí muito bom de ser discutido, que foi até um ganhador de Oscar, né, Bia? Quer trazer pra gente o exemplo?
Tem um leve delay, assim, tipo, pô, qual filme japonês de animação ganhou Oscar? Aí eu fiquei pensando, eu sei qual é, eu acho, né? Porque tiveram. Eu fiquei procurando assim, mas eu acredito que você esteja falando por acaso da viagem de Chihiro.
Pois é. Que foi o que você mencionou antes da gente começar a gravar. Aliás, antes, bem antes da gente começar a gravar. Mas eu não ia te jogar na fogueira. Ah, não, foi o filme fulano de tal. Não, é a viagem de Chihiro mesmo.
Sim, até porque assim, é curioso porque a partir do momento que ele ganhou o Oscar, né, a projeção que ele conseguiu no evento, até mesmo por ele ter sido indicado, aquela coisa toda, isso foi um facilitador deles, de a gente ter acesso a ele dublado, né, aqui sendo vendido no Brasil e tal, até porque os outros filmes do mesmo estúdio é impossível de achar, e quando você acha, você tem que praticamente vender um fígado para você conseguir ter acesso.
É engraçado que você falou do estúdio, do Ghibli. Aí eu vi que tem as viagens de alguma coisa que eu esqueci o nome agora, mas é a história, é do mesmo estúdio, acho que é do mesmo autor, talvez. Mas é uma bruxinha que viaja com um gatinho preto, tem uma vassoura, etc e tal. Parece até bem infantil, mas que tem uma trama mais madura. Mas eu não vou discutir sobre essa, né? Até porque você tem que discutir sobre as viagens de Chihiro ainda. Mas é só porque eu acho que eu vi na, acho que passava na Cartoon Network. Eu não tenho TV a cabo, né? Mas no meu serviço às vezes tem, e costuma estar passando desenho. E tá tudo bem aí?
Tá.
Saúde. E nesse caso, tipo, tava passando lá, então é realmente complicado a gente encontrar essas animações dubladas, né? E com o caso das viagens de Chihiro, que teve até um evento no Oscar, porque o autor não foi buscar o Oscar na época, em protesto contra a guerra no Iraque, se não me engano, ele facilitou o acesso aqui às animações e essa facilitação de acesso. Lembrando que não é um filme recente, quer dizer, é um filme recente, mas nem tanto. Acho que é de 2013, eu acho que é por aí. É depois de 2010, se não me engano.
É, mas eu acho que é antes de 2013.
Eu vou procurar aqui, porque eu sou o rei dos fatos errados.
Sim, sim,
Tá até
sim, sim.
aberto aqui. Não, é 2003, eu acho. Não, 2001. 2013, o que é 2013? Sei lá, viajei. Não, é 2001. Mas ainda assim, tipo, 2001 não são nem 20 anos para você pensar em mudança de mentalidade, né? Uma coisa que não tava nem dublada aqui, o acesso devia ser super reduzido. Então, tipo, corrobora com o que a gente tava falando no primeiro episódio sobre mudança de mentalidade. Mas enfim, ô Bia, você não quer falar sobre Viagem de Chihiro pra gente, não?
Assim, tipo, tão amplo, nenhum tópico assim, você quer que eu fale? Então, Viagem de Chihiro, eu tinha lido tempos atrás, eu tava até enquanto o Beto tava falando, eu tava procurando um link que eu tinha visto, e depois eu posso deixar disponibilizado na descrição do episódio, é que tinha uma leitura bastante interessante de como a Viagem de Chihiro faz um paralelo com a prostituição. Desculpa, tema pesado. Mas sim, faz. Tem toda uma narrativa da questão de você acabar sendo atraído para uma situação que foge do seu controle e você ser forçado a trabalhar sendo que há uma certa prerrogativa de, tipo, de você conseguir sair, que dá brecha pra esse tipo de interpretação de estar falando sobre a questão da prostituição, até a questão da perda do nome, de você ter esse afastamento da sua família, o espírito lá, aquela criatura, se interessar por ela no sentido, aspas, de simpatizar dela, né? De acabar se tornando de alguma forma um aliado, apenas uma figura que fica sempre acompanhando ela. Esse tipo de interpretação bem mais amadurecida me pegou de surpresa, porque eu jamais pensei em algo próximo. Pra mim era no máximo uma dessas aventuras clássicas que a gente vê assim na Disney, de tipo Alice do País da Maravilha, sabe? Parou num mundo totalmente diferente, que se mistura a realidade com sonho, ilusão, e a personagem ela acaba acordando, né? E você não consegue distinguir ali, nem mesmo a personagem, se aquilo ali realmente aconteceu ou foi uma viagem muito louca. Outra coisa que me agrada muito... Assim, desculpa, Beto, mas pra finalizar... Uma coisa que me agrada muito nessa animação, na Viagem de Chihiro, é... Tirando a questão da fluidez da animação, etc., de como tem elementos da cultura japonesa, e isso possibilita de você perceber com mais facilidade, né, que aquela animação é, assim, é fora do eixo principal, né, assim, é dos Estados Unidos e o circuito europeu de animação.
É, pra quem não tá inteirado aí sobre a trama do filme, né, tipo, na Viagem de Hiro, a menininha vai lá, por algum motivo uma bruxa vai, amaldiçoa, transforma os pais dela em porcos, né, e aí ela tem que se virar, e além de se virar, ela tem que salvar os pais dela, né, ela tem que... E nessa ela transita entre aventuras e jornadas físicas e espirituais, etc e tal, e tem todo um desenvolvimento do amadurecimento dela, e é isso que eu queria pegar. Tem dois pontos, um que a Bia já introduziu, que é sobre a diferenciação do produto norte-americano ou europeu, né? Tipo, essas animações, pra você ver como... de novo, é um entendimento meu, né? Eu olhando, me faz parecer que a sociedade japonesa entende o formato animação de uma forma muito mais amadurecida, apesar de fazer uma série de animes que... podem ser para criança, que são mais bobinhos ou não. A sociedade japonesa parece que entende a animação de uma forma muito mais séria, a ponto de fazer tramas em animações com esses traços típicos, né? Tramas super pesadas, né? Que é o caso da Viagem de Chihiro, e que resgatam a ideia da inconstância do Japão, que ele tem da supermodernidade e, ao mesmo tempo, uma tentativa de preservar valores, né? E aí, tipo, não sei se a Bia quiser voltar depois na Viagem de Chihiro, olhando as outras obras do autor, né? Eu... mesmo falar do autor, eu vou procurar, né, do Miyazaki, eu notei que ele produziu também o Castelo Animado, e aí, tipo, eu não vi a animação do Castelo Animado e nem li o livro. O Castelo Animado não é uma trama japonesa, é um livro, na verdade, de uma escritora, acho que inglesa, mas aí eu vou mencionar ela porque, tipo, recentemente, eu acho que tem um mês e meio, uma amiga falou que era o livro preferido dela, e aí ela me contou a trama. E aí e vai muito ao encontro do que é a Viagem de Chihiro, né? Tipo, ela é uma jovem que era uma chapeleira, eu acho, e aí ela foge do vilarejo dela e vai em direção desse castelo que era dominado por um bruxo maligno, e aí ela se transforma numa velha, e tudo ocorre ali. Mas enfim, qual é o grande lance aqui, né? Tipo, a passagem, a maturação da personagem que era uma jovem que não tinha muita firmeza nas afirmações dela, e automaticamente ela passa a ser uma velha, porque ela é amaldiçoada também, mostra a ideia de que as animações estão trazendo maturidade, a ideia da maturidade, do envelhecimento, como a sociedade japonesa lida com o envelhecimento. E além disso, tem a ideia do que o Miyazaki, lendo sobre também, ele não gosta de guerra, por isso que ele não foi em protesto, ele não foi buscar o Oscar. E nas tramas dele, ele sempre tenta encaixar uma propaganda anti-estatal, anti-guerra. Essas tramas japonesas têm muito, muito conteúdo pesado, maduro, assim mesmo. Eu não sei se as crianças japonesas conseguem entender, se já faz parte da cultura dela conseguir entender essas coisas ou não. Mas a ideia do castelo animado, né, tipo, os personagens vão evoluindo com o tempo, então o vilão vai aprendendo, a outra que era uma vilã deixa de ser, porque tem a questão do sentimento, né, do afeto, trabalha muito isso, tipo, o afeto vai consertar as coisas, a gente vê isso na Viagem de Chihiro, a gente vê isso no Castelo Animado e a gente vê isso no terceiro exemplo que eu queria trazer. Mas antes de trazer esse exemplo, eu quero saber se a Bia tem algum comentário, porque eu falei um monte de coisa aqui.
Eu tava pensando aqui que, assim, que tem gente que fala que o Miyazaki é o Walt Disney japonês, né? Na questão de público, né? Que, assim, eu acompanho um pouco mais a animações japonesas, né? Filmes mais amadurecidos com traços de animação. Cheguei até a traduzir um pro fansub que eu fiz. Faz parte ainda, mas ele parou um tempinho porque Gintama parou de sair. Que é os Padrinhos de Tóquio, Tóquio Godfathers, que é do Satoshi Kon, é um dos meus diretores favoritos. E a trama... Ele é bem amadurecida, são três mendigos que acabam encontrando uma criança abandonada numa noite de Natal e eles decidem ir atrás da mãe daquela criança, dos pais daquela criança, né? E o trio formado é bastante interessante, por um alcoólatra, uma adolescente clássica, aspas, problemática e uma mulher transexual. Então, assim, são pequenos dramas pessoais ali, né? E até mesmo o Japão tem uma coisa bem pesada também envolvendo pedintes e tudo mais, toda a cultura de se agredir mendigos também, que é bem pesado, bem complicado. E aqui fica meio baixo no radar. Mas voltando pro Miyazaki, eu percebo que há um padrão, apesar de toda a narrativa anti-guerra, anti-conflito, ele tem uma pegada muito mais infantil ainda, porque eu lembro de ter assistido Viagem de Chihiro quando eu era bem mais nova, e eu senti como se estivesse assistindo uma animação da Disney. Tem conflitos, tem uma coisa, tem uma trama mais elaborada ali, só que ainda consegue ser leve. Tipo, os pais são transformados em porcos, tem toda aquela questão da criança, né, da jovem ser maltratada ali na situação, né? Todo o trajeto do herói, da evolução dela, mas você não sente, como posso dizer assim, tensão, caso fosse um filme com atores de verdade. Entende o que eu quero dizer, Beto? Mais ou menos assim, eu fico meio confuso.
Eu entendi. Realmente, parece assim, olhando as outras obras dele, assim, a mais famosa é o Meu Amigo Totoro, né? Daquele gato coelho esquisito.
Olha, eu não falo assim dele, ele é fofinho.
Ah, ele é fofinho, não tem nada contra, não. Mas você vê que existe ainda uma preocupação de que a trama seja palatável para crianças, né? Assim como Castelo Animado é uma obra, mesmo o livro original é uma obra, tem uma pegada mais infantil, né? Tipo, entre aspas, né, o castelo, e o castelo se movimenta porque tem um ser, um elemental de fogo lá, né, que é o Calcifer, que controla o castelo. Tem toda aquela pegada meio Alice. A gente nota que nas obras desse autor, ele ainda se preocupa em ter traços suaves, né? Tipo, apesar da trama pesada, ainda é mais ou menos palatável para uma criança. O que é diferente do último exemplo que eu... Você quer falar mais sobre o seu exemplo?
Não, tô tranquilo. Não, eu já falei tá até tranquilo. Bastante já.
É o último exemplo que eu tinha que trazer, né? Já que a gente tá falando pra mim é o ápice da maturação em animações, que é um filme que me marcou muito, que foi o Túmulo dos Vagalumes, né? Tipo, é um filme que depois que eu vi, eu, tipo, não consegui dormir pelo menos uns 2 dias de tristeza. Mas que é, tipo, pra quem não viu também, é a história do Japão no final da Segunda Guerra, né? Então, tem de novo essa questão política de um Japão que está se modernizando, mas que está passando por uma guerra, etc e tal, que tem valores, e é a história de dois irmãos que estão tentando sobreviver na guerra. eles perdem a mãe, aí eles vão morar com a tia, aí eles, tipo, a tia expulsa eles porque tá acabando a comida, e aí, tipo, a irmã mais nova fica doente, e daí é só tristeza, daí em diante é só tristeza. Então, tipo, não deixa de ser animação, tipo, o sentimento, a tragédia que eles passam. Você falou aí que o Japão tem essa coisa com o mendigo, né? Tipo, eles acabam na mendicância também. Eles acabam, uhum. Não tô contando o final do filme. Em determinado momento eles estão na mendicância e isso é muito retratado. Então, o Túmulo dos Vagalumes, pra mim, né, foi. É do mesmo estúdio, mas é de autor diferente. É de um diretor diferente. O Túmulo dos Vagalumes, com certeza, pra mim, é o ápice da animação amadurecida e extremamente pesada. Esse, no caso, até por não ser do Miyazaki, não tem preocupação nenhuma em ser palatável pra crianças. Não tem preocupação nenhuma. É uma trama pesada, é uma trama muito triste, e eu gosto muito dessa trama do Túmulo dos Vagalumes. Então eu aconselho a ver. É, Bia, pra fechar aí, tem algum comentário? Você chegou a ver o Túmulo dos Vagalumes?
Não. Eu até fui dar uma olhada, porque às vezes tem problema de tradução, né? De título. Porque eu fiquei meio assim, tipo, será que eu conheço? Aí eu fui olhar, assim, não... Claro,
no Haka.
Aí eu olhei assim, pô, não conheço, mas eu vou já salvar aqui pra assistir.
É, eu não aconselho não você ver agora de madrugada. A gente tá gravando de novo de madrugada, a gente sempre grava de madrugada.
Não, agora eu não vou assistir, né? Mas eu vou deixar separado.
Comendo pipoca, sorvete. Não, sorvete tem a ideia de tristeza também. Eu comendo uma pipoca, coloco uma música bem animada no fundo.
Não costumo ficar triste assistindo filmes e no geral. Uhum. O que eu ia falar é que, assim, eu ia trazer apenas um relato, assim, que o meu primeiro filme japonês, né, que eu assisti a animação, foi até bem interessante de como esse filme me marcou, que foi Akira. Akira é considerado uma animação clássica japonesa, baseado num Jekiga, um mangá amadurecido, né, focado para o público adulto, leva esse termo, mas não deixa de ser um mangá, que tem toda uma pegada meio, não digo pós-apocalíptica, mas distópica, que se passa em Neo-Tóquio, acho que 2020, né? E o Japão tá para receber as Olimpíadas. Por acaso o Japão tá para receber as Olimpíadas em 2020 em Tóquio. E é interessante que tem toda uma questão, o filme parece que tem toda uma questão de gangues de motocicleta, né? E depois você vê que tem toda uma parada sobrenatural também, envolve o governo, tem toda a questão de discussão de corpos, experimentos, é algo meio paranormal, assim, coisas típicas que tem em animes no geral. Mas por que esse filme me marcou? Eu tava assistindo televisão com os meus pais e meu pai tem um péssimo hábito de ficar mudando de canal toda hora, né? Quando ele tá meio insatisfeito com alguma coisa, ou tá em intervalo, às vezes acha uma programação mais interessante. E naquela que ele passou e tava passando um desenho, aí eu parei assim, pô, que canal era aquele? Aí eu fui pro quarto, saí caçando pra ver qual era o desenho, qual era o canal que tava com desenho, e era o Akira, né? Na Band, que costumava passar bastante anime. Na época que passava Tenchimuyo, em outros, Cavaleiros do Zodíaco, e por aí vai. Aí, o filme, na época eu deveria ter o quê? Eu deveria ter, acho que uns 10 anos de idade. O filme não era pra minha idade. Era um filme bem pesado pra uma criança de 10 anos, mas alguma coisa nele me marcou tanto que eu não entendi nada do desenho, assim, do filme. Eu gostei. Anos depois, acho que quase 10 anos, eu achei uma versão de colecionador, que era um box, que vinha com chaveiro, pôster e etc, com o DVD. Eu comprei na época, tava barato, tava R$20, e normalmente essas coisas saem por R$50, provavelmente porque ninguém queria aquilo ali, ou tava sobrando, né? E quando eu finalmente pude assistir e entender toda a trama, cara, assim, eu fiquei mal, acho que por umas horas só, na verdade, mas sei lá, eu achei muito pesado várias cenas, toda aquela coisa de, assim, desculpa o spoiler, mas é um filme antigo e vários filmes depois utilizaram diversas referências desse filme. Pra não me alongar muito, porque já tô estourando o tempo, tem a cena da frenagem de moto do Kaneda, que é uma moto vermelha, super maneira, e vários filmes copiam essa cena. E tem a cena do, aspas, bolo de carne que o Akira se torna, porque ele tá entrando em conflito. Akira não, o Tetsuo. É, que ele tá se... Tem toda uma questão da trama do filme, mas ele tá se tornando uma bola de carne, se deformando, se perdendo o controle do seu tamanho e etc. E nisso ele acaba machucando várias pessoas que ele gosta. E a maneira que é construída essa cena e o quão gráfica ela é, até mesmo dos órgãos e tudo mais, assim, pra uma animação, aquilo ali te marca de uma maneira, assim, tipo, monstruosa. E eu acho que eu fiquei um pouco traumatizada quando assisti isso, e eu queria repetir a sensação de novo, mais velha, pra entender. E quando eu finalmente pude entender, eu vi que, tipo, nossa, é uma baita obra, recomendo assistir. Eu não recomendo assistir quando você estiver comendo alguma coisa, então tente ver num momento mais tranquilo.
Então eu acho que com essas duas indicações, de tipo, uma não veja à noite sozinho triste, e a outra você não veja comendo bolo de carne, a gente vai terminando mais esse episódio, com a promessa de que no episódio que vem a gente vai tentar falar de coisas mais animadas, mais alegres. Mas obrigado de novo pela paciência de vocês. Então é isso, e beijo, beijo, tchau, tchau.
Tchau, tchau.